transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala.
Lugar de mulher onde ela quiser. E nesta edição especial do programa Fala Engenheira, aqui nos microfones e câmeras da frequência 930 da Rádio Cultura, está tudo dominado. Quer ver só? Estamos na semana do Dia Internacional da Mulher e no primeiro bloco a nossa conversa é com a Mari Miyashita, que é tecnóloga em imagem pessoal, beleza e estética, bem praticante. Né? Ela vai falar para a gente um pouco sobre isso. Nós conversamos também já no segundo bloco com a Heloísa Moraes, que é engenheira civil formada pela Universidade Federal de Pernambuco em dezembro de 1985 e diretora-membro do Coletivo de Mulheres da FICENGE, que é a Federação Nacional da Categoria. A nossa conversa, então, tem a transmissão pelo site www.cultura930.com.br e você acompanha também pelas redes da Cultura, da Rádio Cultura, além da nossa página no Facebook, facebook.com/Paraná. Nesse dedinho de prosa aqui, bem descontraído e rico em informações, será abordada a questão como nós, mulheres, encaramos essa pandemia, mantendo-nos saudáveis e aguerridas. Então, vamos saber disso neste Fala Engenheira.
Porque só gritar, porque nunca ouvi, pra quem enganar, pra quem reprimir.
Boa tarde, Mara. Boa tarde, Heloísa. Eu vou começar perguntando para a Mari, né? Mas caso você queira também, Heloísa, falar e acrescentar alguma informação, você fique à vontade, tá? Para comentar. O nosso programa é feito mesmo para falar e para a gente ouvir vocês que estão aqui. Então, Mari, conte para a gente um pouco da sua formação profissional para que a gente possa entender também o contexto da sua abordagem aqui.
Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Heloísa. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite do programa Fala Engenheira e que eu possa contribuir com informações com que eu tenho experiência. Meu nome é Mari Miyashita, atuo no ramo de estética há 17 anos. Hoje, possuo uma clínica de estética chamada Asian Garden Estética e Bem-Estar, localizado no Jardim das Américas, em Curitiba. Thaís, eu não estou ouvindo.
Seu microfone está... o microfone desligado é uma... Nessa pandemia foi o que mais a gente ouviu, né? Então, vou repetir a pergunta que eu falei quando estava desligada. A pandemia mudou as relações sociais, interpessoais? Qual que é a sua percepção, Mari? Nos atendimentos que você realiza, houve procura maior por algum tipo de procedimento em especial e por quê?
Sim, percebi que aconteceram muitas mudanças, escolhas de tratamentos e também horários de atendimentos, porque como as pessoas começaram a trabalhar em home office, as pessoas elas dispunham de mais tempo durante o horário comercial. Senti uma procura muito grande em tratamentos que dão relaxamento físico, mental e emocional, e também por tratamentos como harmonização facial. Eu acho que essa parte da harmonização facial foi devido à grande massificação de propaganda na área e foi feita muito por influencers nos canais de comunicação. Daí as pessoas quiseram fazer, tiveram mais acesso à informação e quiseram fazer esses tratamentos.
Interessante, né? Você trabalha também com procedimentos pós-operatórios? Quem procura esse serviço e para quais partes do corpo especificamente eles são demandados?
Sim, eu trabalho. A procura na avant-garde desses procedimentos pós-cirúrgicos são, na maioria, procedimentos pós-cirúrgicos estéticos, como a lipoaspiração, abnoplastia, cirurgias faciais, lipoaspiração, reconstrução mamária, são as que mais o pessoal acabou fazendo nessa pandemia. E o interessante é que muito o público masculino, ele resolveu fazer muito, aderia muito a essas cirurgias plásticas, principalmente a capilar e a facial, porque eles podiam ficar em home office e o pós-cirúrgico eles poderiam ficar em casa sem, às vezes, até os colegas ficarem comentando coisas que eles não agradáveis.
Sim. E o pessoal está me pedindo aqui no chat que você comente novamente sobre aquela, em quais partes do corpo foram mais demandadas, até por essa nova adaptação mesmo, as pessoas estão em home office ou às vezes fazendo teletrabalho e lives, e né, o pessoal ficou muito parado para, por exemplo, movimentação de pernas, de braço e tal. Que tipo de parte do corpo mais demandou serviço nesse período?
Então, em relação ao pós-cirúrgico, o pessoal fez mais lipo, né, mamas, reparação de mamas, cirurgia capilar no caso dos homens, aumento de glúteos, e na estética aqui nós fazíamos a massagem também. Então, na massagem, o foco antes da pandemia era mais relaxamento na panturrilha, por causa do uso de sapatos altos. E depois, no lockdown, aconteceu todo mundo pedindo muita massagem no antebraço, na mão, né, pelo uso, acho que, dos aparelhos eletrônicos.
Uhum. Drenagem, talvez você falou do pós-operatório, drenagem também, pela dificuldade de movimentação, o pessoal que não saiu nesse período também demandou muito?
Mas em relação ao emocional, então trava muito a cervical, as costas, então a massagem, eles pediam muito essa massagem relaxante, para destravar.
Você trabalha, você ainda ministra palestras, né, em unidades de saúde. O que você tem falado ultimamente para as mulheres, em especial para as mulheres? O que elas mais querem saber nessas palestras?
Então, eu já dei algumas palestras para a unidade de saúde, né, tentando orientar as mulheres, elas colocarem a autoestima, levantarem a autoestima. Também já palestrei para as mamães, para as futuras mamães, como fazer a massagem Chantala, para aproximar o bebê, esse vínculo bebê-mamãe, que é tão importante nos primeiros momentos dessa maternidade.
E você falou muito da parte emocional, e estão me perguntando aqui na participação já, o que é essa massagem Chantala? Explica para gente.
A massagem Chantala é uma massagem específica para bebês. Então, ele é feito pela mãe, com óleos especiais para bebês, e que nesse tempo que você tem a mamãe e o bebê, acaba criando esse vínculo, porque nem sempre, principalmente hoje na modernidade, nós não fomos ensinados a ter esse vínculo materno desde o princípio. Então, a gente fortifica esse vínculo, mamãe e bebê.
E os idosos, eles têm massagem diferenciada também?
Nossa, hoje idosos, né, eles fazem as mesmas coisas que os adultos fazem, né? Fazem a massagem relaxante, eles gostam de fazer tratamentos de rejuvenescimento facial. Isso é muito procurado nos idosos.
Heloísa, você tem alguma questão a acrescentar ou quer complementar também com a tua experiência desse período?
Thaís, com compartilho de tudo que a Mari está falando, e é muito importante. Eu acrescentaria a respiração, que ela é bem acalma, ela consegue oxigenar o cérebro para que a gente tenha as melhores soluções e que possa caminhar num sentido de passar por isso sem grandes traumas, né? Eu acho que a respiração, ela é fundamental. Saber respirar. A gente respira automaticamente, mas eu tenho procurado botar em prática uma respiração mais saudável.
E acompanhar uma outra prática também que
notícias do dia.
Né? O pessoal buscou se aproximar mais da espiritualidade, desse bem-estar emocional e espiritual, né? Mari.
A Heloísa falou da respiração, essa respiração consciente, né, é muito importante mesmo. Conecta a gente ao nosso ser mesmo, né, Heloísa?
Então, minoria na engenharia, sim, mas por enquanto. Essa é a visão da engenheira Elisandra Gonçalves Taques Sartori, coordenadora adjunta do Comitê de Mulheres do CREA Paraná. Ela assumiu a tarefa neste ano com a indicação do Coletivo de Mulheres do CENJ Paraná. É engenheira da computação e da área da engenharia de segurança do trabalho, na qual atua como perita judicial. Elisandra Sartori acredita que muitas barreiras precisam ser derrubadas. Nessa entrevista especial para a semana do 8 de março, a Elisandra conta sobre sua experiência no Comitê de Mulheres e também sobre a batalha para aumentar a representatividade feminina na engenharia e no parlamento. Acompanhe o relato dela. A entrevista completa você encontra no site do CENJ Paraná, que é www.cenj-pr.org.br/coletivo-mulheres. Eu vou repetir, www.cenj-pr.org.br/coletivo-mulheres.
Boa tarde. Falar um pouquinho hoje sobre a minha participação no Comitê Mulheres, né, que iniciou lá no final de 2017, comecinho de 2018. Então, na época, eu atuava como conselheira suplente, tá? E atualmente como conselheira titular na Câmara de Elétrica, representando os sindicatos engenheiros do Paraná, né, a minha entidade de classe. Então, através disso, como conselheira, eu recebi um convite do próprio CENJ, como também de algumas conselheiras que já estavam iniciando no comitê, para que eu pudesse conhecer, né, saber o que é o comitê, fazer parte ali. Então, eu resolvi seguir, resolvi participar, e eu acho que, de tudo, a pauta que vem, que traz essa questão de igualdade, de oportunidade a todas, né? Essa questão de que conhecimento técnico e qualificação profissional nada tem a ver com o gênero, essa questão de respeito, de valorização profissional das engenheiras, eu acho que isso foi o que me fez ficar e estar lá até hoje, participando do comitê. Com isso, eu fiz cada vez mais parte do meio, né? Estive ali, me voluntariei, gosto, faço questão, acho que são causas importantíssimas. E no final de 2020, comecinho de 2021, com a eleição, as mulheres do comitê, as participantes do comitê até então, me convidaram para que eu fizesse parte como coordenadora adjunta do Núcleo Central do Comitê Mulheres, juntamente com a coordenadora Carlise, né? Então, eu aceitei o convite muito honrada. Eu acho que o aprendizado, acho que também poder estar à frente, né, fazer parte ali junto com a Carlise e poder trazer cada vez mais mulheres, trazer o conhecimento, pois muitas desconhecem o nosso sistema Confia-CREA, a oportunidade, né? E que elas saibam que engenharia é para todas, que elas podem fazer parte, basta querer, né? E não ter esse medo. Então, isso me fez ficar, me fez estar ali, representando então as mulheres, representando o meu sindicato, né, o Sindicato dos Engenheiros, a qual eu tenho muito prazer, o qual também atua fortemente na causa da valorização profissional das engenheiras. Então é isso um pouquinho.
Então nós fizemos uma pausa aí para ouvir o recado da Elisandra, né? E vamos voltar agora a continuar a entrevista com a Mari Miyashita, que é tecnóloga em imagem pessoal, beleza e estética e bem praticante. Então, Mari, você acredita que é possível relacionar emoções com efeitos, manifestações no corpo? O corpo fala mesmo?
Sim, totalmente. Toda emoção, seja ela positiva ou negativa, corresponde a um efeito do corpo. Cada emoção faz mudanças fisiológicas do corpo. Por exemplo, falando em estética, muita preocupação faz com que o nosso músculo da testa fique contraído. Com o tempo, ele vai crescendo com linhas de expressões e formas tupidas. Também, pode dar outro exemplo na estética, uma emoção de paz, por exemplo. A emoção de paz faz com que nossa fisiologia trabalhe em reparo, em descanso. Isso acaba refletindo em uma pele mais vitalizada, mais renovada, mais iluminada, porque houve uma melhora de fisiologia do corpo. Então, o corpo fala e ele reclama também.
Deixa eu ativar o som aqui. O que que é? Explica pra gente, Mari, o que que é o bem, né? A gente falou aqui que você, no teu currículo, a gente destacou que você é bem praticante. O que que é o bem, B-E-M? O que que significa essa sigla?
Então, o bem quer dizer medicina bioenergética. Ele é uma ciência, uma fisiologia da conexão entre o corpo, a mente e o espírito. O bem trabalha com as causas que deram aquela situação indesejada, e não com sintoma, quando trabalhamos com sintoma, sim com a causa. Tem fortemente evidência científica e de resultados, e ótimos resultados, que eu diariamente estou vendo no meu consultório.
O bem é a busca do equilíbrio do corpo, do campo energético e da mente?
Sim. Sim, é o equilíbrio. É uma harmonia, quando fala em equilíbrio, é uma harmonia entre o corpo, o espírito e a mente. Só nós não temos a informação disso tudo. Agora também você falou, né, que com a pandemia acabou as pessoas procurando, buscando, não procuraram, elas buscaram e encontraram essa consciência. Existe não só um corpo físico, mas um corpo mental e um corpo emocional.
Uhum. E que sensações, que sintomas, como que a gente percebe que a gente está saindo dessa harmonia, né? Ou quando a gente percebe que a gente tem a necessidade de se harmonizar mais, na sua opinião?
Eu acho que todos temos necessidade de harmonizar, porque nós fomos somos uma parte da natureza. Então, a gente, na modernidade, a gente acabou esquecendo, achando que a gente era diferente, um componente diferente da natureza. Mas nós também pertencemos a esse conjunto, e nós precisamos harmonizar com ele. Então, todo mundo precisa se conectar com a mente, o emocional e o seu corpo físico, porque o seu corpo físico é só um veículo. É um veículo que traduz a nossa emoção e nossa parte mental também.
Uhum. Participação da Agatha Branco aqui, né? É importante respirarmos corretamente em tempos de tanto trabalho. Muito bem colocado pela Heloísa. E por falar em trabalho, que a Agatha fala, né? Com relação ao trabalho mesmo, Mari, que situações que você percebe que demandam essa harmonização ou que demonstram que a gente está com distúrbios, né? Que não está funcionando direito o organismo, a mente, essa conexão toda.
Então, como eu falei anteriormente, assim, quando você tem alguma doença, quando você tem uma dor, tanto física, eu tenho uma dor no braço, uma dor na mão, ou tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma doença que às vezes o pessoal fala que é incurável, Isso já mostra que você está desarmonizada com a natureza. Fisiologicamente, você está desarmonizada. E eu falo assim, 95% de nós sofre de algum problema disso. Por isso que eu fui buscar também a medicina biológica. Eu encontrei a medicina energética pela necessidade que eu vi aqui com os meus clientes na estética. As pessoas, elas procuravam massagens estética para melhora da celulite, mas nos últimos tempos, um pouquinho antes da pandemia, eu já notava essa diferença, que as pessoas, elas precisavam de massagem mais relaxante, porque a parte de ansiedade, a parte de depressão, essa tristeza que as pessoas sentem dentro, elas não conseguiam, elas não conseguiam achar um serviço para isso. Então, eu conheci a medicina bioenergética e eu achei que casou muito com essa necessidade.
Você acha que há resistência das pessoas em aderir ao bem? Você tem percebido isso? Na sua opinião, por que que acontece essa resistência?
Então, há resistência sim, mas é por falta de informação, né? Por falta de consciência das pessoas, porque nós não fomos ensinados a conhecer o nosso corpo desse jeito como a bioenergética ela entende, harmonizando com a natureza, cuidando da parte física também, mas cuidando da parte mental, cuidando da parte emocional, porque nós não somos inseparáveis. Sim. Nós trabalhamos como um todo, então não tem como você separar. Mas lógico, né, tudo aconteceu, nós fizemos o melhor possível e agradecemos a ciência, né, por até agora ter dado todo esse conhecimento para nós, mas agora é um outro tempo, é um tempo que todo mundo já sentiu que precisa não cuidar só desse corpo físico, fazer exercício, tomar água, cuidar da alimentação, dormir bem, mas sim cuidar das nossas emoções, né, lembrando que nossas emoções são alertas, tanto a positiva como a negativa são benéficas. As positivas, eu não preciso nem falar como é benéfica, mas as negativas, elas também são emoções que servem para nos alertar o que a gente não gosta e o que a gente precisa consertar nisso. E também a parte mental de pensar positivo, né? Você tem sempre tem duas opções, pensar positivo ou negativo, sempre tem duas mãos. É você sempre tentar ir para o positivo. Por quê? Porque isso vai gerar uma reação. Se você quer um resultado positivo, você tem que agir com o positivo. Se você gosta do negativo, de dores, ansiedades, não dormir bem, daí você vai para o lado negativo. Né? Esse é o livre-arbítrio que a natureza deu para nós como um grande presente.
E como você bem disse, o bem-estar coletivo começa o bem-estar coletivo, o bom funcionamento da sociedade começa no bem-estar da pessoa, né? No indivíduo e nessa integralidade toda. A última, eu gostaria que você deixasse aqui, nessa semana especial da mulher, né? Uma mensagem. Que mensagem que você gostaria de deixar aqui, né, para todos, para todas e todos que estão nos ouvindo?
Nos acompanhando. Então, a minha mensagem é para que todas as mulheres descubram esse dom divino que nós temos, que nós recebemos. E como qualquer dom, ele deve ser utilizado para ajudar outras pessoas. Principalmente esse dom que nós temos, materno, de cuidar das pessoas. Então, precisa ser repassado. Então, se a gente cuidar da gente, a gente conseguir nós nos curarmos, a gente consegue ajudar outras pessoas. É isso, para isso que nós viemos aqui, eu acho, as mulheres. Para transformar o mundo.
Notícias do dia.
Então vamos lá, né? Achei que entra as notícias ali. A Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros e Engenheiras promoveu homenagens às mulheres nesta semana. Ela colheu junto à categoria depoimentos bem emocionantes e emocionados de como é ser engenheira. A campanha se chama Tem Mulher na Engenharia Sim. Confira. Opa, vamos ouvir.
O meu nome é Kaline, sou engenheira civil há 5 anos pela Universidade Potiguar UNP. Decidi ser engenheira civil para poder fazer parte e contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Uma das experiências que tive foi que logo após terminar o meu curso de engenharia, fui contratada para ser responsável técnica de uma construção residencial unifamiliar. Hoje faço parte do Conselho no CREA Sergipe e também sou uma das diretoras executivas do SENGE. O que mudou do tempo que eu fazia universidade para hoje é que vejo que a cada dia que passa, as mulheres na engenharia estão conseguindo mais espaço. O conselho que eu dou é que faça engenharia sim, vale a pena. Porque mulheres na engenharia, se hoje estamos aqui, é porque outras engenheiras contribuiu e foi abrindo o caminho para que isso acontecesse. Então devemos continuar para que venham outras engenheiras. Tem mulher na engenharia? Sim!
Olá, meu nome é Simone Bahia, eu sou engenheira química formada há 25 anos pela Universidade Federal do Pará. Eu sou engenheira por convicção, porque eu entendo que a minha modalidade de engenharia, ela trabalha com a transformação. E a transformação na sociedade é uma coisa que eu sempre busquei, desde criança. Eu entendo que a transformação da sociedade, ela é necessária e ela envolve as mulheres. E o meu talento, digamos assim, para a engenharia, ele sempre esteve presente na minha vida, desde que eu era criança, quando eu pegava, dissolvia papel celofane para criar cores, misturava com flores, com folhas, para gerar novas coisas, novas cores, novas misturas. Então, eu sempre digo que a engenharia, ela sempre esteve presente na minha vida de uma forma ou de outra. Sempre foi um talento nato. E se eu tiver que dar algum conselho para uma nova profissional, eu vou dizer, não desista. Não desista nunca. Nunca deixe que as pessoas te digam que não vale a pena. Você tem talento, você é capaz e, se você conseguir ser engenheira, você merece estar onde está. E tem mulher na engenharia, sim.